Álvaro Dias adianta que PSDB não vai se opor à nova convocação do governador de Goiás para depor na CPI mista do Cachoeira.
Benedito de Lira quer 45% do dinheiro do financiamento habitacional da Caixa para as regiões Norte e Nordeste.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os integrantes da CPI mista do Cachoeira querem ouvir novamente o governador de Goiás sobre o envolvimento dele com o contraventor.
A bancada do PSDB, partido de Marconi Perillo, não vai impedir a convocação do Tucano. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo a Polícia Federal, o contraventor Carlos Ramos teria negociado com o governador de Goiás, Marconi Perillo, a liberação de pagamentos para a empresa Delta mediante alguns compromissos. Entre eles estava a quitação dos cheques usados na venda de uma casa em Goiânia de propriedade de Perillo. Em depoimento em junho à CPI, o governador de Goiás confirmou o recebimento de 3 cheques de empresas que ele desconhecia, mas que, segundo a Polícia Federal, eram laranjas de Cachoeira, que também é suspeito de ser sócio oculto da Delta e o real comprador da mansão de Perillo. Diante dessas denúncias, os senadores Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, e Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, já têm prontos requerimentos para que o governador de Goiás explique as novas acusações. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, avalia que Perillo deve voltar à CPI.
O governador teve a oportunidade de vir esclarecer. O problema é que, além de não esclarecer, o que ele falou não tem validade, tendo em vista uma reportagem com substância, com provas, que a revista Época traz agora. Eu acho que esse é o caminho natural, é o governador voltar, porque é mais do que grave as informações novas. De fato, houve uma triangulação do dinheiro da empresa Delta, que tinha contrato com o Estado de Goiás, com o seu Carlinhos Cachoeiras e com o governador.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, diz que o partido espera explicações do governador. Apesar de antecipar que a bancada não vai impedir a convocação de Perillo, Álvaro Dias não considera necessária a reconvocação do governador, já que ele deverá aparecer na lista de indiciados pela comissão no relatório final.
Nós não nos colocaremos contrários à vinda do governador à CPI, mas a indagação é para quê? Para repetir perguntas e ouvir a repetição de respostas? Se o próprio relator já tem posição firmada e o vice-presidente da comissão da mesma forma, se há um relatório já idealizado por eles, para que continuar ocupando o tempo da CPI e poupando pessoas? Os que estão na linha de frente desse esquema de corrupção.
A convocação do governador de Goiás só será discutida na primeira semana de agosto, já que as sessões públicas da comissão estão suspensas devido ao recesso parlamentar.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, advertiu que sem investimentos governamentais em infraestrutura e sem uma verdadeira reforma tributária, a indústria brasileira continuará perdendo em competitividade e a economia ficará estagnada.
Para a senadora, a crise internacional não pode ser a justificativa para a dificuldade de crescimento da economia brasileira, que este ano deve ficar em torno de 2%.
Ana Amélia também criticou o fato de o governo fazer uma reforma tributária fatiada, beneficiando apenas alguns setores, como o automobilístico e o de linha branca.
Segundo a senadora, o crescimento que se baseia apenas no consumo tem efeito de curto prazo. Não se sustenta.
Na verdade, o governo prefere distribuir benefícios a alguns setores e continua evitando a tarefa mais difícil, que é reconhecer os problemas estruturais de uma economia como a nossa, que tem um sistema tributário confuso e centralizador, uma administração pública carregada de problemas, entre os quais o desperdício e o ônus da corrupção e uma infraestrutura muito deficiente.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, criticou o fato de a CID, a contribuição que incide sobre combustíveis, estar sendo submetida à desvinculação das receitas da União.
O senador disse que isso é inconstitucional, porque retira dinheiro de estados e municípios.
Por isso, Requião informou que vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição que exclui da base de cálculos da DRU a desvinculação das receitas da União, a transferência de parcela da CID destinada aos estados.
Essas transferências não podem ser objeto de desvinculação de receita, porque elas são constitucionais. Portanto, não podem ser atingidas por este processo que retira dinheiro de estados e municípios que seriam imediatamente investidos na manutenção, por exemplo, de suas estradas.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, apresentou o projeto de lei para destinar aos moradores das regiões Norte e Nordeste 45% dos recursos da Caixa Econômica Federal relacionados ao financiamento habitacional e a obras de saneamento básico.
O déficit habitacional nas regiões Nordeste e Sudeste é idêntico, de aproximadamente 2 milhões de residências. Também no Norte e no Sul ocorre a mesma situação, déficit de 580 mil casas.
Só que, apesar disso, lamentou o senador, os valores destinados às regiões Norte e Nordeste tiveram em 2011 uma redução de 50% e 15%, respectivamente, enquanto as quantias para o Sul e o Sudeste aumentaram 126% e 24%, respectivamente.
Benedito de Lira acredita que o seu projeto, além de corrigir essa distorção, vai reduzir as desigualdades regionais e assegurar aos mais pobres o direito de moradia e de saneamento básico.
Além disso, tal qual prevê o projeto que apresentei, é importante que os encargos financeiros nessas operações sejam menores do que os cobrados nas demais regiões, no sentido de aumentar a demanda por esses empréstimos.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, destacou a necessidade de as pessoas votarem conscientemente nas eleições municipais deste ano.
Os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores são os agentes públicos mais próximos do cidadão. E na opinião de Mozarildo Cavalcante, os problemas que afligem as pessoas, como educação, saúde e infraestrutura, normalmente podem ser resolvidos por essas autoridades.
O senador ainda repudiou aqueles eleitores que trocam o voto por um favor pessoal e deixam de escolher um candidato compromissado com a coletividade.
Que nós não fiquemos omissos nessas eleições. Mesmo aqueles que não são candidatos, mesmo aqueles que dizem que não gostam de política, e ao não gostar de política, não se interessam pela política e ajudam os maus, os corruptos a vencerem.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, afirmou que a crise ambiental veio para ficar. Por isso, as questões ecológicas e ambientais precisam ser integradas às estratégias de defesa nacional.
Ele advertiu que as Forças Armadas precisam se preparar para defender o país em eventuais conflitos que venham a ocorrer no futuro, por causa de problemas ambientais.
Capiberibe contou que especialistas norte-americanos acreditam que o mundo terá cada vez mais conflitos provocados por causas ambientais, como as mudanças climáticas, o acesso a recursos naturais e energéticos, como o petróleo, e a degradação do meio ambiente.
Eles julgam que o mundo poderá estar mais instável do que hoje, também no caso da água e da alimentação. Esses recursos poderão ser objeto de disputa entre nações. E acho que é fundamental que as nossas forças de defesa e segurança se preocupem com essas questões que já estamos enfrentando e cada vez mais teremos que enfrentar e são irreversíveis.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, está preocupada com o uso excessivo de psicofármacos por crianças e adolescentes. Por isso, ela apresentou o projeto para permitir a venda desses medicamentos somente nos casos em que forem realmente necessários.
Os psicofármacos são remédios usados, por exemplo, para reduzir a ansiedade e melhorar a capacidade de atenção.
Segundo a senadora, hoje, quando as crianças têm notas baixas, logo se pensa que é um problema médico e não se questiona outros aspectos que talvez estejam afetando seu rendimento escolar.
Isso tem feito com que elas sejam medicadas com remédios, mas isso nem sempre resolve o problema. Ângela Portela disse que o uso desses medicamentos cresceu tanto que o Brasil já é hoje o segundo maior consumidor de remédios de tarja preta para déficit de atenção e hiperatividade.
As preocupações com a medicalização têm sentido. Precisamos dar a ela atenção especial, discutindo desde a política educacional até as instituições, passando evidentemente pela sociedade. Apresentei um projeto de lei na tentativa de restringir o uso de drogas para o uso de déficit de atenção. Quando aprovada, esta proposta irá beneficiar nossas crianças e adolescentes, bem como todo o processo educacional do nosso país.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.